Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale Paraíba, Litoral Norte e região do Alto Tietê. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando no ar. Hoje o nosso convidado aqui será uma pessoa que a gente sempre comenta sobre ele aqui no nosso programa, principalmente quando a gente fala de música, é o nosso irmão Antônio Roberto Ferreira, né? Até a gente até esquece do Antônio, é Roberto Ferreira, é conhecido do grupo vocal União e Harmonia, é o dirigente do grupo, um artista já há muito tempo aí na praça, principalmente divulgando a doutrina espírita. E o nosso tema de hoje é a importância das composições espirituais na divulgação da doutrina espírita. Talvez a gente tenha aqui hoje, Rui e Rodrigo e demais componentes aqui da mesa, a pessoa mais experiente para falar para nós sobre esse assunto, porque ele é o maior compositor do mundo. Né?
Não é coisa de brasileiro.
Se tiver alguém... Se tiver alguém que tenha mais, é só comunicar para a gente que a gente muda aqui. Muda a ordem das coisas, né?
Então precisa botar no Guinness
Book. Depois ela vai falar. 1.600 e tantas músicas, quase 1.700. Então, se tiver alguém que tenha mais música assim do que ele, então pode falar que a gente faz a correção. Mas, por enquanto, para nós ele é o maior compositor. E ele vai falar disso porque ele faz composições espíritas, né? Composições espíritas, não, espirituais, vamos dizer assim, não essencialmente espírita, porque o importante é a mensagem. Para falar sobre esse assunto conosco, tudo bem, Rodrigo? Bom dia.
Bom dia, Jorge, bom dia, Rui. Bom dia, queridos ouvintes da rádio. E um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes que estarão escutando a gente durante o programa, durante a semana. Hoje a gente está entrando no ar com a pergunta para os nossos ouvintes participarem através do Facebook. A gente já postou aqui no Facebook. A pergunta, hoje a gente já pode falar o que vai sortear, né? Vai ser dois CDs do Roberto Ferreira com o grupo vocal União e Harmonia. E a pergunta é: você acha que a música terapia pode curar? Então, nossos ouvintes podem entrar ou pelo site, pelo Facebook, e responder, ou pelo telefone 3206-4534 ou DDD12-3206-4537, ok? Você acha que a musicoterapia pode curar? E para a prece do dia, com a Valéria do Jefa.
Jesus, um dia disseste: eu sou a luz do mundo. Ilumina-nos a visão para que venhamos a conhecer o caminho em que possamos atender à vontade do Pai. Permite, ó Mestre, que os teus mensageiros nos assistam e inspirem. Sustenta-nos o Espírito para que sejamos dignos de tua confiança. Guia-nos no caminho da verdade, para que a sombra da ilusão não mais nos envolva. Inclina-nos para o bem de que necessitamos e faze-nos conhecer os teus desígnios, a fim de que abracemos na vida o que seja melhor para nós. Pai, deste-nos uma vida dinâmica para que seja naturalmente vivida. Movimenta-se nosso corpo, o tempo avança e a evolução caminha. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé também ande a expressar-se em ação permanente no bem. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com os teus ensinamentos.
Tema do dia.
Acabamos de receber a notícia, agora na parte da manhã, comunicando o falecimento, né, o desencarne da dona Benedita Ramos Figueiredo, lá do Jefa. Né? Dona Benedita, 94 anos, mãe do Edson Figueiredo, né? E uma pessoa tão próxima a todos nós, a todos os eventos espíritas, né? Mesmo com a idade que ela estava, frequentava. A última apresentação do Castelão lá no Jefa, ela estava lá, conversou conosco, comprou um CD, né? Uma pessoa que nós cantamos muito lá na casa dela, nos aniversários dela, né? Fomos algumas vezes cantar. Dessa última vez que encontramos, falou: quando é que a dona Aparecida vai fazer aniversário, para a gente ir lá cantar de novo para ela, né? E a gente está se despedindo ela hoje aqui dessa encarnação, mas tenho certeza que pela pessoa que ela demonstrou ser aqui enquanto estava conosco, ela com certeza está sendo muito bem recebida lá, e a gente, o programa Vivência Espírita aqui, se manifesta a favor, se manifesta com seus sentimentos para a família, mas também falando para a dona Benedita que a missão dela com certeza foi muito bem cumprida aqui. O corpo está sendo velado para todas as pessoas que são amigas lá da família Figueiredo, né? Da dona Benedita. O corpo está sendo velado na Urban e o enterro será. Sai lá de irá para o centro aqui da cidade às 16 horas.
E era um pedido, viu, Jorge? Era um pedido dela que o Grupo Castelão estivesse no seu velório, né?
Isso aí a gente não pode falar nada, porque foi ela mesmo que pedia pra gente. Falou, não, pode botar meu nome aí na cabeçando a lista. Vocês têm que estar lá quando eu for partir. Então, até pro pessoal do Grupo Castelão que não está sabendo ainda, para se preparar que depois do almoço, né? A gente tem que dar um pulinho lá na Urban para cantar um pouquinho lá no velório da dona Benedita.
E aí faleceu também no dia 26 o nosso grande amigo Osmar Medalha, que era trabalhador da Fraternidade Paulo de Tarso, esposo da Nazira Assad, deixou os três filhos, a Thalita, o Tiago e a Juliana. E era um grande amigo, nós devemos muito ao Osmar pela nossa casa, Fraternidade Paulo de Tarso, porque ele colaborou demais com a nossa Fraternidade Paulo de Tarso. E ele foi justamente sepultado no dia 27, sexta-feira. Então, ao Osmar, que os nossos grandes amigos da espiritualidade possam recebê-lo com muito carinho, com muito amor, porque aqui na Terra ele soube cumprir a sua missão. Era uma pessoa muito bondosa, pessoa amiga, companheiro. E então ao Osmar e a sua família, que ao Osmar que deixa o nosso convívio aqui material, que ele possa ser bem recebido no plano espiritual. E à família, as nossas condolências. Hoje o tema será a importância das composições espírita na divulgação da doutrina espírita. E que quem está conosco é Roberto Ferreira, que é presidente da Associação Cultural União e Harmonia de São Bernardo do Campo, que há 27 anos está nessa caminhada de levar a música para as casas espíritas, já tem 6 CDs gravados, e tem uma coisa que é muito importante que ele vai falar com a gente, viu Jorge? Ele foi o primeiro, ele foi o criador daquela personagem do Jacinto, na Rádio Clube de Santo André, que depois ele vai, para os novos, para os jovens, não conhece o Jacinto, mas ele vai dar uma palhinha aqui para a gente, para mostrando quem foi o Jacinto, né? Bom dia, Roberto Ferreira, muita paz, muita tranquilidade, e foi um sucesso sua apresentação ontem lá na Unesp e também lá na Clínica Francisca Júlia.
Muito bom dia a todos vocês. Primeiramente, quero parabenizar essa equipe aqui. Eu nunca vi um estúdio tão legal, tão gostoso de ficar. Estou me sentindo muito bem aqui, emocionado. E parabéns a todos.
Não, mas, vocês, Roberto, é uma turma bacana. É uma coisa interessante que todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa que você está falando, viu?
É, eu estava. É porque eu vi escrito ali fora na porta que é para quando a gente entrar para falar isso.
Falar que está sentindo bem aqui na rádio Conecticar,
São Paulo, pode, Rio FM. Pode devolver a plaquinha aqui agora.
Então agora mantém a plaquinha de aplauso, né, cara? Fale bem. Essa é uma boa sugestão do Roberto. Fale bem do nosso programa.
Não, gente, é do coração mesmo. Olha, parabéns a essa equipe maravilhosa aqui. Não,
e como é que era o Jacinto? Para começar a nossa brincadeira.
O Jacinto. Bom, aconteceu mais ou menos assim. Eu moro em Santo André. E eu tinha um depósito de bebidas em sociedade com meu pai na época.
Não era espírita, não. Você não era espírita.
Não, eu sou espírita desde os 22 anos.
Mas tinha depósito de bebida?
Já era espírita. Não, era um depósito de bebida. De tubaína, vendia aquelas tubaína, refrigerantes, né? Então, eu comecei a brincar com as crianças, porque eu tinha um programa do Jacinto Figueira Júnior, que era o Homem de Sapato Branco, e tinha um personagem lá chamado Valdemar Tomba. Esse Valdemar, de vez em quando, vinha no programa do Jacinto, porque ele dava audiência, que ele sempre falava que ele queria casar, né? E então o Jacinto falava que estava querendo arrumar uma esposa para ele, e ele falava assim. Então ele falava nesse jeito que eu vou fazer, e eu comecei a fazer isso, depois eu fui trabalhar com o Lombardi,
o Lombardi lá do Silvio Santos?
O Lombardi do Silvio Santos.
Aquele que nunca apareceu na televisão.
A gente teve assim. Ele já desencarnou.
Já apareceu.
E eu e ele fazíamos então um programa na Rádio Clube de Santo André que chegou a ter mais audiência no ABC que o Barros de Alencar na época.
Nossa. Né?
Então depois eu ganhei um troféu, que é uma águia de asa aberta. Uma coisa muito linda tenho até hoje comigo. E eu fazia vários tipos humorísticos lá. E eu comecei a criar, a imitar esse rapaz, o Valdemar Tomba. Passado um tempo, na Record, que na Record, na época, o Canal 7 era a Globo de hoje. Então lá aparece o Murilo de Amorim Correia falando, fazendo esse personagem, Jacinto. Né? Então,
ele com a Teresópolis.
Aí, como ele estava na televisão e eu estava numa emissora de rádio, o dele virou sucesso e ele foi para as cabeças em termos de Ibope, né? E aí eu passei a ser imitador dele, né? Mas era mais ou menos assim, né? Que ele chegava, ô seu Lombardi, bom dia, seu Lombardi, aqui, nós estamos aqui na Rádio Clube de Santo André, e eu queria saber se o senhor não quer arrumar uma esposa para mim, né? Tô doido de vontade de casar. Os meus dons que eu dou para ela, se casar comigo, eu tenho 3 bodes e dou um sabonete bem perfumado. Esse é demônio de prego fogo. Era um programa de uma hora de entretenimento muito lindo, né? Depois eu fazia um tal de Gaguinho, que era o tranquinho. Luiz. E à medida que o Lombardi me ajudava a falar, eu mudava a palavra. O Gaguinho, ele não aceita que você ajude ele.
Não, e que fale que ele é gago.
Ele nem fala que é gago. Então eu fazia esse tranquinho, chamava. Eu tinha um personagem na televisão que fazia isso aí. Então eu fazia essas imitações ali. Depois fazia o Joãozinho. Aqui hoje eu estou bastante rouco, não dá para fazer. Mas chegava na rádio também, ô molecadinha, olha que eu sou o Joãozinho, eu vim brincar com vocês, criançada. É que a rouquidão hoje não me deixa fazer. Então foi um programa assim que foi pro ar, pra cabeça mesmo, em Ibope, e fizemos um sucesso muito grande.
Agora, o Zé Vasconcelos, mesmo, você só foi imitar agora, depois que você perdeu o cabelo, ou não?
Não, eu não cheguei a fazer imitação de Zé Vasconcelos.
Não, não precisa, porque você tá a cara dele.
Ah,
você
meu
tá,
Deus
do céu. Você tá imitando, não é a voz, você tá imitando é a cara do Zé Vasconcelos.
Ah, é? já falaram que você é o espiridião a mim, tá, do ABC.
Olha só, já me chamaram de Kojak, e o Brenner.
Pessoal, Roberto, agora vamos lá.
Vamos ao Roberto, assunto sério, né?
É, e não que o humor não fosse sério, né? Que aí é muito legal esse toque humorístico também do Roberto, que é muito legal mesmo e diverte as pessoas também na apresentação. Roberto, você começa a dividir sua vida em algumas fases. É, né?
Exato.
Você até nas apresentações você dá um preâmbulo disso aí para mim. Mas por que você divide? Você divide aí em quatro fases a sua vida.
É, exato.
Né? Podia dar uma introduçãozinha para
a
gente?
A primeira vez foi quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu não era espírita ainda. E eu comecei a criar paródias. As músicas de sucesso dos cantores da época, eu criava uma paródia totalmente pornográfica. Era só palavrão e imoralidade total e eu me divertia com aquilo. Aí o tempo foi passando, eu comecei então a fazer paródias de salão, que a gente chamava. Paródia que eu poderia cantar dentro de qualquer templo religioso, ela era apenas divertida, não era imoral. Tanto que eu fui para o Silvio Santos e na música do Calhambeque, do Roberto Carlos, eu criei o patinete. E foi lá que eu ganhei, foi assim um estrondo para mim, ganhei dinheiro, ganhei calça jeans. Na época, para ganhar uma calça jeans tinha que ser milionário.
E eu ganhei uma era calça, ali, era, não era calça ali, ali né? É.
Isso, então para mim foi assim. Aí o Raul Gil me descobriu, me levou também para trabalhar num programa dele, onde eu fui fazer esse Jacinto e levava duas cabritas junto comigo, né? E aí eles faziam no programa, a chamada do programa toda semana, assista o programa do Raul Gil aos sábados e tal, e passava as cabritas comendo todas as flores do palco, e eu imitando ele, dando aqueles pulinhos que o Raul dava, eu também dava, era uma dupla, e eles usaram aquilo como chamada de programa, e foi assim. Depois fui trabalhar no quartelzinho do Pé com Pano, também na TV, na época Canal 9 e TV Excelsior.
Mas Excelsior também era demais também, Excelsior, né?
Era a estação das novelas, era a novela, era tudo com ele, Coco, aquela turma boa, saiu tudo de lá, né, na época. Então foi uma época, assim, muito divertida, né? E depois, então, veio uma segunda fase, que foi, além das músicas de paródia, veio a terceira fase, que eram músicas já inéditas, melodia e letra inéditas. Aí eu tinha amizade com Aguinaldo Royal, conheci Roberto Carlos, Erasmo, Jorge Ben, que morava Geraldo, Jorge Ben e Erasmo moravam no Brooklyn. E foi, assim, uma história bacana para a gente jovem. Né? Aos 22 anos, no caso, já era espírita, e a coisa foi mudando. Eu fazia trabalhos humorísticos para levar arrecadação para a fraternidade que eu frequentava. Para ajudar a fraternidade, eu fazia shows humorísticos, tudo sempre gratuito, eu nunca ganhei um tostão. Né? E foi assim. E só aos 40 anos, então, é que vem essa quarta fase. Aí foi me dito o seguinte: você já passou as fases que você tinha que passar, você teve contato com a baixaria, com os espíritos do mal, você foi melhorando, foi sentindo a aproximação do bem e se desligou do lado errado. Agora, então, você já está em condições de fazer um outro trabalho. Se prepare. Isso foi, inclusive, dito através do espírito protetor de uma médium que ainda está entre nós. Ela é deficiente visual, Maria Zuleite. Através dela, ela falou para mim e para o Écio Buque: vocês vão começar a receber músicas do plano espiritual. Preparem-se. Foram 11 meses de oração, onde eu pedi a Deus: Deus, se o senhor tem uma nova missão, me manda. No dia 11/11/84, eu recebo a primeira música, chama-se Fraternidade. No dia 18 de novembro, eu recebo Evangelho de Luz. E graças a Deus, essa música está no Brasil inteiro. Ela é cantada e em todo que é lugar nesse Brasil.
Inclusive, então, Rui, agora nós vimos de lá para cá, né, que nós vamos colocar vamos colocar a música Evangelho de Luz nesse CD agora do Grupo Castelã. Isso. Aí eu apresentei a música pro Roberto, né? Falei: Roberto, dá uma escutada aí nessa música que o Grupo Castelã tá cantando, né? Aí depois ele...
Eu vou te repetir, você quer?
Quero.
Será que as lágrimas nos olhos mencionam o que eu tô sentindo? É isso que eu falei. Eu comecei a chorar realmente dentro do carro dele, porque eu vi que realmente tá fabulosa a música.
Então, só para avisar os nossos ouvintes, nós vamos ter dois CDs
do grupo. Isso, aqui para sorteio, né?
Isso, dois CDs.
E também eu estou até aí, deixar para você falar, vocês ficarem com CDs nossos aqui, na AME, no caso, para o povo que vai querer. Porque quem assistiu ontem, quem comprou CD, com certeza vai chegar e falar, eu também quero, eu quero mais. Então, deixar alguns com vocês aí.
Tá certo. Roberto, tudo bem, vamos lá. Eu queria que você já pensasse, então, nenhuma música agora para a gente cantar antes de ir para o intervalo. Vamos conversar aqui um pouquinho mais, mas você já pensasse aí que música para você. Porque o cara, quando ele passa assim de 50 anos, Rui, ele não consegue. Ele tem 1.600. Quantas são, Roberto? 1.600.
Esqueci agora. Depois que você falou, esqueci.
Ele fala pelo número, não é pelo nome da música.
1.676.
1.676.
Eu costumo falar 1.676.
Essas músicas que ele canta, geralmente tem já 20 anos, 20 e tantos anos, mas ele não decorou a letra ainda.
Não, eu, ô Jorge.
Só para provar que não é dele mesmo.
Ô Jorge, você fazendo uns cálculos básicos aí, 1.600 e cada CD tem em torno de 14. Daria mais de 116 CDs com nenhuma música repetida.
Exato. Nós temos 105 músicas nos 6 CDs. Você imagina, para 1.676, você tira 105, vai sobrar 1.560 e alguma coisa. Então aí, tenho 22 músicas num grupo afiliado nosso, que gravou, música do Liralcio, mas ele repetiu alguma música do nosso CD, ou seja, não é inédita. A Célia já gravou, acho que de 30 a 40 músicas das nossas, também não é inédita, mas inédita tem mais de 1.500 inéditas, né? Tá aí.
Então, eu queria que você pensasse em uma música para você cantar aí agora, com o seu ao vivo,
né? Ele vai no violão. Aí, a garganta dele está reclamando da garganta, que não está boa.
Pro violão.
Isso aí vai na voz.
Vai pro violão.
Ah, é? Então, vai ter que mudar o esquema.
Não, mas eu...
Vamos, enquanto ele está ajeitando ali, Rui. Então, não é brincadeira não, né?
O quê?
1.676 músicas. Não é poder fácil, a pessoa... Não, né? Quer dizer, tem que ser, não é só a mediunidade ostensiva, não.
Mas o Liralcio não contou aquela passagem do Roberto, que foi fazer uma visita para o Roberto, lá na UTI do hospital.
E ele estava fazendo música lá.
Estava fazendo música na UTI. Ele contou aqui domingo, viu?
Qual a música, Roberto?
Essa música está no meu CD solo, que chama Roberto Ferreira em União e Harmonia, volume 1.
Que é um dos que vai ser sorteado aqui.
Isso. Como haverei de voltar? Pontinhos. Vocês só vão entender no final. É o seguinte, quantas religiões dizem por aí que Jesus está para voltar? Uma diz que vai voltar de um jeito, outra do outro. Tem até aquela religião que fala que Jesus vai voltar no mesmo corpo que ele teve há 2.000 anos. Como? Se virou pó. Como é que pode uma coisa dessa? Então, nessa música, eu senti uma coisa maravilhosa chegando ao meu lado e dizendo para mim, imagine Jesus cantando desse jeito. E cantou isso aqui. Por que procurar por mim entre as estrelas? Se tenho estado convosco a cada momento, ovelhas do meu rebanho, não posso perdê-las. Por isso não vos tiro nunca do meu pensamento. O amor que vos tenho é tão grande para que eu não vos esqueça. Pois sois a promessa que um dia eu fiz ao meu Pai. E hei de levá-las aos céus e que nunca esmoreça. A fé que nos leva a Ele, não desanimai. As dores e dissabores que tendes vivido são parte das perversidades deixadas lá atrás. As forças da natureza que vos têm atingido são efeitos das más vibrações que o ódio traz.
procurai e livrai-vos da mágoa, do ódio e rancor, para um dia colherdes os frutos da felicidade. Semeai o carinho fraterno e o mais puro amor, e juntos caminharemos para a eternidade. Felizes aqueles que creram em minhas lições, pois hoje eles constatam tudo o que lhes falei, e eu haverei de envolver todos os corações que entre os leões comprovaram quantos amei. Muitos ainda imaginam que eu haja partido para somente vos encontrar no juízo final. Outros querem ver o meu corpo reconstituído, dizendo que estou voltando à vida carnal. Minha curta estada na terra em corpo matéria foi parte de uma missão que até hoje flui. Ainda sou o vosso pastor, mesmo que em forma etérea. E como haverei de voltar se eu nunca fui? Muitos ainda imaginam que eu haja partido para somente vos encontrar no juízo final. Outros querem ver o meu corpo reconstituído, dizendo que estou voltando à vida carnal. Minha curta estada na terra em corpo matéria foi parte de uma missão que até hoje flui. Ainda sou o vosso pastor, mesmo que em forma etérea. E como haverei de voltar se eu nunca fui? E como haverei de voltar se eu nunca fui? E como haverei de voltar se eu nunca fui?
E esse é o programa Vivência Espírita, e nós estamos hoje com Roberto Ferreira falando sobre a importância das composições espíritas na divulgação da doutrina espírita. Roberto, aqui você fez uma frase dessa música que você cantou que, olha, eu não vou esquecer mais, né? Como haverei de voltar se nunca fui?
Exatamente. É Jesus falando
para a humanidade, que, né? Coisa linda, né?
Ele nunca foi embora na realidade.
Não.
Né? Ele pode ter perdido o corpo carnal, mas em espírito ele é nosso governador, ele
Sim.
cuida dessa humanidade.
É.
Né? Foi dito para nós também que Jesus já estava na composição do planeta Terra quando ele era uma bola de fogo ainda. Ele foi um dos 17 espíritos escolhidos na época para preparar o planeta para um dia ter vida no planeta. E ele era então o comandante, né, dessa equipe.
O comandante nosso.
Isso.
É coisa linda, né?
Mas... Roberto Ferreira está mandando um abraço. Roberto Ferreira, lá de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul.
Ah, é?
Né?
Um sócio.
Que é nosso
é
amigo.
Um homônimo.
Que é o nosso amigo há muito tempo. Ele escuta o programa todos os domingos também.
Opa.
É amigo do Liraus também. O Liraus já foi lá. E ele é um admirador seu. Está mandando um grande abraço.
Muito Roberto. Obrigado. A ele também, o nosso agradecimento e abraço amigo e cordial.
E o Liraus também entrou aqui, mandou um bom dia. Meninos, tenhamos um ótimo programa. Grande Roberto Ferreira. E sobre a pergunta que a gente pôs aqui, você acha que a musicoterapia pode curar? Helenice Souza disse que sim. Hiralso, ele respondeu também, falou, eu não acho, tenho certeza.
Mas tem uma menina que comentou
incríveis.
Aí. Comentou, ela comentou.
Nós temos casos agora, incríveis aí.
Mas, de cura,
vocês,
Nós podemos depois falar a esse respeito, Roberto?
Com certeza.
Ontem, uma pessoa veio falar para mim, nossa, eu entrei aqui com uma série de problemas, estou saindo outro.
É, mas isso acontece.
Né? Acontece, né?
É, eu estava contando agora na casa do Joyce, você, posso falar?
Pode, pode
falar. Então é o seguinte, no começo desse trabalho, a irmã Ritier, que é a freira que nos coordena, irmã Ritier, termina com R no final, Ritier, irmã Ritier, ela nos orientou o seguinte, é para você cantar músicas calmas na primeira parte do trabalho e músicas aceleradas na segunda parte. E eu ficava questionando, né, mas por que isso? Por que que tem que ser desse jeito? Então foi me dito o seguinte, quando as pessoas entram no trabalho, elas começam com a música calma, elas vão sintonizando de alguma forma. Ela falou, então a parte, nós vamos fazer a parte psicorreligiosa. Eu falei, nossa, o que que é isso? Ela falou, nós, são freiras, frades, padres e freis, frades e freiras. Ela falou, nós vamos conduzindo a pessoa, veja filho, olha o que você está ouvindo, falando em perdão, precisa perdoar mais. Olha, falando em amor, você precisa amar mais, você precisa ser mais tolerante e assim por diante. Nós vamos incutindo na pessoa uma forma dela ir melhorando. Quando o espírito começa a se envolver com a música de tal maneira, ela fala, o espírito da pessoa chega a ficar 2 palmos longe do corpo. Ele sai do corpo. Enquanto isso, nós estamos trabalhando a parte espiritual. Enquanto isso, a equipe médica de Lucas, com médicos e enfermeiros, vai trabalhar o corpo físico da pessoa. Vai tirando então o problema dela, vai dando injeção, vai dando remédio de alguma forma, ou energizando. Quando vocês começam a música acelerada, o que acontece? O espírito que estava assim, envolvido, ele tinha um volta para o corpo e vai bater palma, participar do trabalho. Quando ela falou assim, quando você, o espírito entra no corpo, é como você quando leva o teu carro para lavar. Como assim? Você sai, deixa o carro todo sujo, eles lavam, fica todo perfumadinho, quando você entra no teu carro, como é que você se sente? Contente, legal, nossa, o carro está cheiroso, bonito, limpinho. É a mesma coisa, o espírito entra no corpo, o corpo está saudável, está feliz.
Engraçado que a gente vê isso lá. Eu estava lá vendo, participando também, e a gente via essa reação das pessoas que estavam lá ouvindo, né?
Isso. Mas aquela primeira música que você cantou, ela foi praticamente uma limpeza no ambiente, porque eu senti várias entidades envolvendo cada um daquelas pessoas.
Por isso eu falo, viu? São 29 anos que o trabalho existe, 26 com o coral, e eu tenho uma fé incrível, porque eu vejo as coisas acontecerem. Eu vejo as pessoas saindo de lá. Eu tenho histórias lá de mulher que veio dos Estados Unidos para se curar conosco, com câncer. Todo organismo com câncer. A mãe falava, ela não tem mais cura, mas eu estou trazendo ela para assistir vocês. Ela veio de Nova York, assistiu nós. A irmã Ritinha pediu que eu colocasse uma clave de sol no peito dela, um broche. Esse broche, você vai tocar a roupa que você trocar, você põe esse broche na nova roupa. Ela fez isso durante um mês e pouquinho. Ela voltou para São Bernardo, nos Estados Unidos, foi fazer exames aqui na região de São Paulo, não tinha mais nada. Ela volta para os Estados Unidos e ela conta depois que ela levou para a médica, que era o chefe da equipe que cuidava dela, e falou assim... Olha, dá uma olhada nesses exames. Aí a médica olhou e falou, isso aqui era antes, quando você não tinha nada. Ela falou, não, é agora. Ela falou, não acredito. Começou a fazer tudo de novo, não tinha mais nada. Isso é um caso, Temos centenas.
E vem uma pessoa lá e fala, olha, eu estou saindo daqui bem melhor do que eu cheguei. E como houve um envolvimento muito grande, um envolvimento espiritual muito grande, o tempo que eu fiquei aqui.
O pessoal que veio nos abraçar ontem falou coisas incríveis também, né? Que olha, meu Deus, eu nunca vi isso. Eu estava falando para a esposa do Jorge, uma mulher virou para mim e falou assim, eu saí dali batendo a cabeça no teto do carro. Eu falei, ué, como assim? Ela falou, eu estava tão leve que eu estava voletando dentro do carro.
Não, mas olha, foi um espetáculo totalmente diferente de ontem, viu, Roberto? Você está de parabéns. E olha, leve o nosso abraço e quem quiser vê-lo, né? Tem depois das 10h30 lá na AME, você vai fazer a apresentação lá com o grupo.
Mesmo,
né?
Rouco,
mas... vamos lá.
Então, um comentário da Verônica, a Verônica Herrera, é sobre a pergunta que foi feita, né, no tema. Que você pensa, o que você acha da musicoterapia no tratamento espiritual? E ela diz que acredita que ao abrirmos a nossa mente e o nosso coração para uma boa música, canalizamos energias salutares. Com certeza ela nos faz muito bem. Abraços aos amigos.
E eu quero mandar um abraço para a Verônica, porque a Verônica para a gente é como se fosse uma filha, viu, Jorge? Embora a gente faz muito tempo que não se vê, mas a Verônica é do lado, mora do lado esquerdo aqui do nosso peito.
O Ari Rangel também entrou aqui, mandou um bom dia, amigos. Parabéns por mais um excelente programa. Maravilhoso o trabalho do Roberto e seus amigos espirituais. A música espírita é um canal aberto com o mais alto e pessoas como o Roberto nos dão essa certeza. Fiquem todos com Deus.
Ari Rangel. A Isa Evangelista está, né, dizendo: parabéns ao senhor Roberto Ferreira por esse trabalho através da música. A música nos faz refletir sobre a vida. Vou contar uma coisa a vocês, né? Na casa em que frequento, Pequeno Templo, antes dos trabalhos é colocado música para os assistidos. Isso nos faz refletir bastante e faz nos ligarmos ao plano, né? E é fantástico. As casas deveriam adotar esse método, pois assim os assistidos não ficam de conversas paralelas, sem sintonia, né? E entrando em sintonia com a música. Um forte abraço a todos e o programa está ótimo. Um grande abraço a Isa. Roberto, você também estava falando isso, que é a recomendação da irmã Ritier para você passar essa divulgação dentro das casas espíritas, que elas colocassem alguma música antes do trabalho, não é isso?
A orientação que a gente sempre passa aos centros, que cada trabalho que for fazer, seja ele qual for, pudessem cantar duas músicas pelo menos, deixar a folha, a cópia da letra na cadeira, a pessoa já chega, já vê aquilo ali, pega, vai dando uma olhada, daqui a pouco o dirigente fala: olha, vamos cantar, as músicas estão aí com vocês. A pessoa na primeira vez não sabe cantar, vai ouvindo, gostou da mensagem, amanhã ela está lá de volta, é uma forma de trazer aquela pessoa e ela ser ajudada, orientada ali, né? E também sempre de dizer o seguinte, Jorge: quando você abre o trabalho da casa, ela fala assim, pergunta assim, de vocês aqui, tem alguém que é a primeira vez que entra nesta casa? Uma mãozinha que se levante lá, os demais componentes da casa, o dirigente conta assim, 1, 2, 3, e todo mundo fala, seja bem-vindo. A pessoa fica assim num astral maravilhoso.
Isso, quem faz muito isso é o AA e o NA, né? Seja bem-vindo. E né? Grita o nome da pessoa. Dizendo que ele é o mais importante do grupo. Então, né? Mas aqui tem uma pessoa, a Yara Coimbra, de Jacareí, ela está dizendo aqui: estou emocionada pela apresentação do Roberto. Eu o conheci pessoalmente no Centro Espírita A Caminho da Luz, no bairro Sapopemba, em São Paulo. Grande abraço. Yara, um grande abraço para você também.
Caminho da Luz tem um salão para 1000 pessoas sentadas. E cada vez que a gente vai lá, é uma coisa maravilhosa. Realmente, o Caminho da Luz dá assim para nós.
Lá em Sapopemba?
Lá, na Avenida Sapopemba, exatamente.
Ah,
um abraço para essa companheira, muito obrigado.
O Alexandrino manda abraço para todos, em especial para o Roberto, e que ele continue inspirando, porque música é vida, é necessário, principalmente nesse segmento que ele faz. E é necessário que você continue. E daí, você já tem um continuador das suas obras, Roberto?
Então, rapaz, eu não sei quem vai ser, viu? É? Alguém que pega, quando eu pendurar a chuteira, né?
Isso.
Pendurar o violão.
Roberto não precisa de continuador. Pra gente dar conta dessas músicas dele, pra gente.
1.600 músicas,
cara. Eu acho que ele vai ter que voltar umas duas encarnações pra poder gravar todas.
É isso, né? Que falaram.
Sem precisar fazer músicas novas, ele tem que voltar pra gravar, só pra gravar, né?
Essa alegria do Roberto, essa coisa linda do Roberto, quer dizer, a hora que ele for desse lado aqui, né? E como é que fica, né?
Não, Rui, a gente, nós, às vezes, eu e você somos da área econômica, né? Você é economista, eu sou contador. A gente aprende nas faculdades que não existe ninguém substituível.
Não.
Só que depois, conforme o tempo vai passando, a gente descobre que existe muita gente substituível.
Sim.
Tem outras pessoas que vão fazer as coisas de outro jeito, mas não dá para substituir o Roberto Ferreira.
Mas o Roberto vai assim continuar trabalhando lá de lá, né?
Assim como a gente não vai conseguir substituir Chico Xavier, não vai conseguir substituir. Por exemplo, o Jorge Terrizini não tem substituível. Não tem gente que consiga substituir ele, né? Na música, né? A gente falando. Nós vamos falar, por exemplo, da Marisa Cajado. Né? Não tem gente para substituir. Jorge Reis aqui com toda a simplicidade.
Nossa, com toda a humildade.
Eu tenho orgulho de ser humilde. Né? Então,
Jorge, a gente sabe. A gente sabe
o que tem é, pode aparecer pessoas até melhores.
Melhor.
Nós estamos falando que o Roberto Ferreira é o maior compositor do mundo, mas daqui a pouco o outro pode chegar também e falar, eu já fiz foi 2000 músicas, isso também vai ser substituído.
Mas você viu que coisa linda? Mas
você ele, me deu uma ideia para ir pro livro dos recordes, viu? É. Você me deu uma ideia.
Exatamente.
Do Guinness Book. Não, mas o interessante é que ele começa a falar, você viu que ele chora, se emociona, tá até um monte de papel aqui
para
ele,
ele
limpar os olhos, porque ele fica emocionado.
Isso, ele fica muito emocionado, Roberto, faz. É engraçado é o seguinte, é quem vive nos dois planos acontece isso. Porque ele vive enxergando as outras coisas. Então é porque o ambiente tá bom, porque também se o negócio estiver feio, ele fica espantado.
Ainda bem que não tem cabeça, o cabelo
fica
eriçado.
Então ele fica emocionado porque ele fica enxergando o outro plano, ele sabe o que está acontecendo, né? Então é interessante as histórias que o Roberto conta do. Roberto, conta aquela história, antes da gente ir pro intervalo, conta aquela história do.
Do arame. Da,
não, é a casa que estava sendo mal assombrada, que o casal ia casar.
Bom, isso aí aconteceu em São Caetano, uma moça ligou para mim e falou, olha, eu estou ligando para vocês porque eu fui no centro espírita aqui em São Caetano e falaram que só vocês do União Harmonia que podem resolver. Eu falei, ué, mas o que, que é ir num centro espírita falarem isso? Ela falou, é o seguinte, é que eu estou para me casar e nós estamos limpando o apartamento, eu e meu noivo, aqui em São Caetano. E cada vez que nós entramos lá para limpar, a vassoura sai voando na cabeça dele, é pedra que vem em cima de nós. Eu falei, meu Deus, isso aí é exorcismo. Ela falou, é isso então. Ela falou que é vocês. Falei, bom, peraí, você faz o seguinte, você vai sexta-feira no nosso ensaio, você conta lá pessoalmente pro meu grupo, vê se eles vão querer ir, né? Porque é uma coisa diferente, eu nunca fiz isso. Aí ela foi, contou, o pessoal falou, ah, vamos sim, né? Aí marcamos um dia, passamos com vários carros no centro espírita e pegamos mais duas médias de lá e fomos para a casa deles. Antes da minha casa, antes de sair de casa, a irmã Ritier falou para mim, você vai para lá, não vai de uniforme, mas mesmo assim leva os broxinhos, a clave de sol que usa durante o trabalho. Eu falei, mas nós não vamos de uniforme. Leva, quem sabe? Ela sempre fala assim, leva, ela sugere, ela não ordena.
É.
Quem sabe, né? Aí eu peguei o saquinho com as claves de sol e falei pro pessoal, cheguei em São Caetano e falei, ó, gente, a irmã Ritier pediu para a gente colocar a clave de sol. Colocamos, sem problema. Fomos para o apartamento, chegou lá, eu lembrei de falar para a moça, você tem gravador? Ela falou, eu tenho. Falei, então, liga o gravador, deixa gravando. Tá bom. Aí começamos a cantar. Era eu e o Écio e mais umas 9 pessoas do grupo. O Écio tocava no violão. Aí começamos a cantar. Normalmente eu cantava uma música, falava dela, cantava. Aí o Écio falava da segunda música, cantava. E a gente ia fazendo um revezamento. Naquele dia, não, a ordem foi outra. Canta. Canta primeiro, canta segundo. O Écio olhava para mim como dizer, vou falar. Não, não, vamos cantar. Cantamos 5 músicas, 6 músicas seguidas, sem falar uma palavra. Quando eu voltei, eu estava sentado no chão, todo molhado de lágrimas. Aí é que me contaram o que aconteceu. Entrou, como é, incorporou em mim um preto velho, que eu nunca tive, imaginei como é que era, um preto velho. Aí incorporou, e aí eles me contaram que ele chegou e falava assim para as entidades que estavam lá, vocês não odeiam o casal, vocês não têm ódio dele, vocês foram apenas mandados, estão obedecendo ordens, tinham feito um trabalho negro com eles de separar o casal. Ele contou e falou assim, agora eu falo com vocês, entidades, não façam mais isso, né? Em nome de Jesus. Veja bem, então antes de sair de casa, eu usei a clave de sol, não é isso? Foi orientado para trazer a clave de sol. Aí ele falava assim, vocês usam, estão tatuados no peito o símbolo da guerra, a figura do demônio. Por que isso, criaturas, falava? Eles tinham tatuado. E eles têm o símbolo da música. Olha a diferença. Vocês estão portando machadinhas, lanças e uma outra arma, que eu não me lembro. E eles estão portando violões. Olha que coisa diferente. E começou a falar. Daqui a pouco diz que ele fez assim, naquele canto da sala, fez um buraco e saiu aquele gosma, aquela coisa com um fedor mesmo, uma coisa horrível. Eu só fui sentir isso 3 dias depois, porque na hora eu apaguei, eu estava incorporado. E quando eu volto, a entidade tinha falado para o casal, vocês estão para se casar? E por favor, quando vierem as visitas, trazer o presentinho, não deem bebida alcoólica, porque se algum deles estiver acompanhado, eles podem querer ficar aqui também. Orientou o casal. Ok, depois foi ver, estava gravado lá a voz dessa entidade, né? E depois é que eu fui ver a cena, aquela coisa incrível como foi. Como é que eles pedem para a gente, né? E tem um caso maravilhoso, né? O caso do arame, o caso do Allan Kardec, de falar para a gente.
Isso. Deixa eu só falar que vocês falam que eu sou convencido. Tem um mais convencido que eu aqui, que é o Liraço. Ele está dizendo o seguinte: pode falar aí para o Roberto que quando ele se for do outro lado, eu estarei aqui à disposição para incorporá-lo e para dar.
Mentira!
Só que é eu, né? Está que querendo que você vá logo, viu?
Vai ver que é ele que vai, é ele que vai ter que passar a música para
o Roberto. Ó, vocês dois não brinquem, né?
Quantos anos agora, Liraço? Não, o Liraço é novão, né? Também tá novinho, né?
Ô Jorge, você e o Liraço não briguem. Pode os dois encampar.
Não, porque vocês falam que eu sou convencido. Daí, tá vendo? A humildade do Jorge. Aí apareceu muito
mais... A modéstia do Liraço?
Muito mais convencido do que eu.
A modéstia e o egoísmo dele. Outra,
fala pro Liraço que eu vou passar aquelas paródias do começo pra ele.
Tá? Isso, legal. Olha só. Mas o Liraço é maluco. Você sabe que até essas aí ele pega pra fazer. Né? Roberto, uma coisa interessante que eu me lembrei agora para falar. Ontem nós fomos numa clínica psiquiátrica onde as pessoas estão muita gente desequilibrada, muita gente ali. E aconteceu um fato no começo, que no começo eu achei que não ia dar certo. A primeira coisa que você falou para as pessoas na hora que você fez a prece inicial é que você falou para eles não fumarem. E ninguém fumou até o final, dentro de uma clínica, dentro de um lugar psiquiátrico, no ar aberto. Eles saem lá fora para fumar.
E os próprios foram atirando, eles foram pegando, os próprios doentes foram pegando o cigarro um dos outros, assim.
Não fumaram, quer dizer...
Eu também achei que incrível.
Foi uma ordem, tipo assim, foi uma... Porque é quase impossível um negócio desse. Eles
trabalham, né? Eles estão trabalhando cada um.
É quase impossível um negócio desse, dentro de uma clínica psiquiátrica, eles estavam do lado de fora, nós estávamos numa área externa, onde é a área própria para eles fumarem. Eles iam, depois que acabou a música, eles tiveram que voltar para dentro de novo. E eles passaram ali quase 2 horas e foi dada a ordem, tipo assim, ó, eu peço que não fumem agora. E ninguém fumou. Eu vi um monte de gente com cigarro atrás do... Cigarro atrás da orelha, paradinho ali na mão, mas ninguém fumou. Interessante.
Mas ô Jorge, mas você pode ter certeza que isso também foi um tratamento espiritual nos doentes, porque eu fiquei 6 anos trabalhando lá na clínica, e a gente via como dava resultados, como dão resultados os trabalhos espirituais para aqueles doentes lá, né?
Inclusive alguns passos pedindo um passe pra gente, né? Dá um passe aí em mim. Dá um passe, né? Legal. Vamos para mais um intervalo comercial em nome de WS Festas e Embalagens. Roberto, mas a gente pode ir para o intervalo comercial, mas vamos cantar uma música. Tem um agora para você preparar.
Vocês querem ouvir o Evangelho de Luz, então? É isso?
Acho que a gente está tão acostumado a tocar Evangelho de Luz na voz de outras pessoas que a gente precisava escutar ela na voz aqui do...
Mas na voz rouca do Roberto Ferreira.
Então, mas aí você faz o...
Eu vou cantar, entendeu? Até onde dá, tá? Porque tem aquela hora que dá aquela subida, né?
A gente ajuda você aí.
Isso, por favor. Hã?
Modestamente, o Jorge vai ajudar.
Até o subiu tá
desafinado.
Amigo sincero, que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso, e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz,
Evangelho de luz,
Evangelho perdão,
Evangelho perdão,
Evangelho Jesus,
Evangelho
és a minha salvação.
Evangelho de luz,
Evangelho de luz,
Evangelho perdão,
Evangelho perdão,
Evangelho Jesus,
Evangelho
és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é ele, amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro, preciso socorro, a ele recorro e por feliz me dou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz,
Evangelho de luz,
Evangelho perdão,
Evangelho perdão,
Evangelho Jesus,
Evangelho
és a minha salvação. Evangelho de luz,
Evangelho de luz,
Evangelho perdão,
Evangelho perdão,
Evangelho Jesus,
Evangelho
és a minha salvação.
De novo.
Evangelho de luz,
Evangelho de luz,
Evangelho perdão,
Evangelho perdão,
Evangelho Jesus,
Evangelho
és a minha salvação. Evangelho de luz,
Evangelho de luz,
Evangelho perdão,
Evangelho perdão,
Evangelho Jesus,
Evangelho
és a minha salvação.
Nós estamos no Momento Espírita. Esse momento de contos, histórias e mensagens, viu, Roberto? A gente gostaria que você comentasse depois que a mensagem passar. Eu tinha escolhido aqui umas duas, mas aí descobri que as duas foram agora há pouco tempo, mas estavam relacionadas com o tema. Aí eu lembrei da música Quero Ser Ponte, Quero Ser Ponte, que o Liraus cantou semana passada, que é do Roberto, né? Mas aí é a mensagem, eu coloquei a ponte. Eu lembrei da música, coloquei a ponte. Depois é para comentar, né? Não precisa cantar. Ah. Porque se você cantar, você vai deixar o Liraus desmoralizado. Né? Então a gente não quer fazer isso aqui. Né?
Coitado do Liraus.
Porque aí vai ser tão melhor do que o Liraus, que aí vai ser, entendeu? Aí a gente vai pedir para você não cantar essa
panela. Eu achei maravilhoso, inclusive.
Fantástico.
Agora já desencarnado o pai dele, mas na época o pai dele gravou a voz do pai, né?
Porque não, arrepia.
A música é ele fala desde criança que o pai ensinou ele a ser ponte. Aqui. E a voz do pai do Liraus.
É.
Eu conheci o pai do Liraus pessoalmente, quando eles foram buscar as músicas comigo, né? E eu adorei
ficar. É.
E no CD dele tem a minha voz, né? Tem lá.
Tem.
Um trechinho da música Bombeiros de Deus.
Tem.
Eu canto a primeira parte, a parte daquele que está desgostoso da vida, chateado, aí ele entra dando uma força para mim. Muito obrigado, Liraus.
A gente colocou...
Aquele vozeirão, né? Chorando com aquele vozeirão.
Ele cantou aqui essa música, ele cantou essa música aqui, a gente gravou e também colocou na internet, né?
Ah, é? Quero Ser Ponte, ele gravou. Quero Ser Ponte. Bombeiros de Deus, você cantou ontem lá, né? Ontem você cantou ontem lá. Eu falei hoje para você no carro sobre a música Quero Ser Ponte, né? Hoje, você lembra? Isso, que eu falei, olha, é uma música que quando o Liraus canta, dá vontade a gente pular dentro da música. É, engraçado, né? Dá vontade a gente.
Não é mais pular da ponte no
música.
Rio, né?
Pular na música. Exatamente. Bom, mas tão bem interpretado, o Liraus é um cantor excelente, né?
A gente tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco vamos falar que a gente fica falando dos outros, né? Porque quando o Liraus veio aqui, a gente ficou falando do Roberto. Quando o Roberto veio aqui, a gente fica falando do Liraus.
Eu acho que aproveitando a ausência dele.
Eu acho que isso é uma característica dos cantores e compositores espíritas. A gente sempre fala bem do próximo também. A gente sempre gosta do.
Mas falando bem, falando
dos outros, bem, né? Então isso aí é uma. O Liraus, o maior exemplo disso, que é o diretor da Rádio Espírita e passa e divulga todos os grupos de cantores espíritas no Brasil inteirinho. Isso. 24 horas por dia lá na Rádio Espírita, que também transmite o programa Vivência Espírita. A Rádio Espírita, todos os domingos, entra aqui em conexão com a Conectar São Paulo Rio e transmite o programa para o mundo todo lá.
Que agora chama Rádio do Bem, né?
Rádio do Bem, exatamente. Então vamos colocar a ponte.
A Ponte. O homem andava pelo caminho árido. Longo era o percurso a vencer. Chegou afinal a um ponto onde pensou que não poderia prosseguir. Enorme abismo se apresentava à frente. Como transpô-lo? Sentou-se desolado à beira da garganta escancarada. E agora? Então olhou para sua direita e divisou um pouco além de onde se encontrava o perfil de uma ponte. Ébrio de contentamento, dirigiu-se para lá. As forças lhe voltaram e ele, satisfeito, caminhou sobre o abismo de rochas nuas, seguro, graças à ponte. São variadas as pontes no mundo e algumas famosas. A Golden Gate em São Francisco, a Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Rio Niterói, a Ponte da Amizade ligando Brasil e Paraguai, a Ponte Neve em Paris. Diferentes em largura, comprimento, na arquitetura. Todas, no entanto, traço de união entre duas extremidades distantes. Você já pensou alguma vez em se tornar uma ponte? Ponte entre Deus e os homens, entre os espíritos da luz e os seres das sombras? Um hífen de luz entre a dor e o medicamento precioso, entre o desalentado e o consolo, entre o faminto e o prato farto. Estenda suas mãos e haja. Enquanto muitos reclamam das distâncias, estenda os braços e estabeleça a ponte da fraternidade. Onde vários gritam pelo caos que impera, estenda a ponte da organização e da disciplina. Seja uma ponte entre a miséria e o trabalho digno, convidando os companheiros que seguem com você a se engajarem em ocupação útil que garanta o pão, o abrigo, a nobreza de servir. Lembre que entre os homens e Deus, Jesus, o Divino Amigo, ainda hoje permanece de braços abertos. Conforme ele mesmo afirmou, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, tornou-se uma ponte entre Jesus e o apóstolo dos gentios, filtrando o pensamento do Cristo para que as epístolas traduzissem as recomendações do Mestre aos núcleos nascentes da Boa Nova. Chico Xavier transformou-se há mais de 60 anos numa ponte entre o mundo visível e o invisível, reproduzindo os recados do lado de lá, fazendo sol nas almas, encurtando as distâncias da saudade. A exemplo dele, pontes se multiplicam no mundo, na pele de homens e mulheres que se anulam a bem do próximo. Madre Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer, Irmã Dulce. Sem falar nos professores que estabelecem a ponte entre o livro e a ignorância, descerrando os caminhos da cultura. Médium, servidor, amigo, irmão. Onde esteja, torne-se uma ponte de amor, de alegria, de serviço. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através das criaturas. Onde você estiver, ele se manifestará. Permita que os outros o sintam através de você, da sua ação, da sua palavra e da sua expressão. Pense nisso. Mas pense agora.
São 9:17. Esse é o momento Giga Vale. E nós tivemos aí a mensagem e vamos pedir para o nosso irmão Roberto Ferreira fazer seus comentários sobre a mensagem A Ponte.
Bom, eu nunca conheci essa mensagem que foi colocada agora. E eu não me lembro mais a data que eu recebi a música, faz muitos anos, né? E, na ocasião, a aproximação da entidade que me passava essa música, ele me deu, assim, de tal maneira um bem-estar, que eu comecei a me sentir como o Jorge falou, você quer mergulhar na ponte, não abaixo da ponte, não no rio, não no precipício, mas você quer ser a ponte, você se transforma nela.
Ser mais a ligação.
Isso. Então, quando ele falava o comentário, e eu falava, como que nós vamos colocar isso que você está dizendo? Então ele falava assim, você vai comentar realmente como se fosse o pai. Você é um pai dizendo para o filho, para ele ser ponte, explicando o que é uma ponte. E foi justamente o que o Liraus e o pai dele fizeram quando eles vieram procurar a música. Eu falei, olha, ouça essa música. Eles ouviram, gostaram e falaram, não vai. E aí o próprio pai dele foi. Quer dizer, foi incrível, porque ele não teve que contratar alguém para fazer o papel de pai. Foi o próprio pai do Liraus que colocou a voz muito bem colocada, né? E o Liraus então entra depois cantando. Eu fiquei encantado, realmente adorei o Liraus ter feito essa canção. E
então você quer dizer, em última análise, que nós devemos ser sempre ponte,
né? Como diz a mensagem, né? É, você vê um casal discutindo um problema. Você não tem que chegar lá e falar assim para onde, ah, se eu fosse você, eu já tinha divorciado. É. Né? Você está vendo ele mal no escritório onde trabalha, ah, eu pediria a conta, eu vou procurar outra coisa. Não, tente antes ser a ponte. Fulano, vê, conversa, faz orações em direção àquela pessoa. Você vai conseguir. Eu sei que Jesus não falou, orai pelos vossos inimigos? E eu pergunto assim, irmã Ritier, o que ele quis dizer com isso? Como é que eu posso orar pelo meu inimigo? E ela me disse assim, você faz o seguinte, ele te prejudica, cada vez que ele vê você na mesma calçada, ele te esbofeteia. Ele, se ele tiver, você estiver do outro lado, ele vai lá do outro lado para te pegar. E você ora por ele. Mas como, irmã? Porque você vai orar, vai chegar uma hora que ele vai estar dormindo antes de você. Uma das noites ele vai dormir. O protetor dele e o seu vão se juntar. Vão tirá-lo do corpo, levar lá no teu quarto, e você está lá, ou ajoelhado, ou sentado na beira da tua cama, orando por ele. E fala, olha lá, o Roberto está orando por você, e você continua agredindo ele. Amanhã ele vai de novo, leva ele lá de novo. O espírito vai, amanhã chega uma hora que se fala, meu Deus do céu, eu tenho sonhado com o Roberto, eu não gosto daquele cara, eu nem sei por que eu não gosto, mas não gosto dele. Ou tenho inveja dele e tal, mas ele está orando por mim. Você começa a transformar o teu inimigo. Chega um dia que você está lá do outro lado da rua, ele atravessa na tua direção, você fala, ai meu Deus, ele vai me encher a cara de novo. Não, ele te abraça. Ô Roberto, como é que está? Como se nunca ele tivesse feito nada para você. Né? Ele falou, você conseguiu transformar ele. O teu inimigo hoje é aquele que amanhã, se você precisar, é o primeiro a te socorrer. É. Eu falei, meu Deus, como é impressionante o que Cristo falou há 2000 anos, que ninguém entendeu. Orai pelos vossos inimigos. Aí ela explica. Ela me explica tanta coisa linda que eu fico assim, meu Deus do céu, eu li aquilo, não entendia. Agora você me explicou melhor.
Rui, para nós falarmos um pouquinho, quem está na linha é um amigo nosso, o Edson Barbosa, lá de Ribeirão Pires, para falar um pouquinho com a gente. Opa, aqui. Ribeirão. Tudo bem, meu amigo Edson? Não entrou no ar, ô menino? Edson, tudo bem, meu irmão?
Tudo bem, meu irmão, graças a Deus.
E aí, como é que estão as coisas?
Graças a Deus, estamos levando a vida, estamos na caminhada também.
E você viu quem que está aqui hoje, né?
Lógico, meu grande amigo.
Roberto Ferreira, e que canta aí também, sempre com o grupo União Harmonia, e também no seu trabalho em Ribeirão Pires, né?
Exato, o nosso irmão Roberto Ferreira, temos prestigiado muito.
Legal. Edson... E quer dizer, você que acabou fazendo a gente se conversar, né? Eu e o Roberto Ferreira, porque um corria atrás de um, o outro corria atrás do outro, e a gente não conseguia se encontrar de jeito nenhum, e você deu um jeito lá, que daqui a pouco falou, quero ver agora se vocês conseguem ficar sem conversar.
Ela foi a ponte.
É ponte. É verdade. Né? Mas a única coisa que eu fiz foi simplesmente colocar vocês em contato, só isso, eu fiz apenas isso.
Exatamente, foi a mensagem que foi falada aqui agora. Você foi a ponte entre eu e o Roberto, né?
Eu estou aqui em lágrimas com essa canção A Ponte, viu?
Certo. Edson, olha só, nós já estamos programando então a sua vinda aqui para fazer um trabalho de cura aqui em São José dos Campos, dia 5 de fevereiro. Foi essa data que você agendou, né?
Não, é dia 15 do 2.
É 15 de fevereiro? Ah, tá certo. 15 do 2. Tá certo.
Uhum. Dia 15 do 2. Estaremos aí na AME, uhum, a seu convite,
certo.
E eu aproveito o momento, uhum, para agradecer o carinho com que você nos trata e também parabenizar o meu querido irmão Roberto Ferreira, do Grupo União Harmonia, que tem muito prestigiado o nosso humilde trabalho que nós fazemos aqui na região e em algumas cidades. E o Roberto Ferreira tem sido o irmão presente nas nossas atividades, aonde ele canta e encanta, E o Roberto Pinheira, apesar de ser meu amigo, ele tem milhões de amigos espalhados por esse Brasil. Eu gostaria que o nosso irmão Roberto Ferreira, a título de esclarecimento, falasse no ar quantos afiliados ele tem na Seara Espírita, no qual ele transita com todo amor e todo carinho, todas as semanas. Eu gostaria que o meu irmão Roberto Ferreira explanasse isso para os ouvintes. Ou seja, antes de novo repetindo, meus parabéns e um beijo, um ósculo bastante estreito no rosto. Ele já deve estar chorando, porque não chorão, tá?
Tá quase, viu?
Então, e no dia 26, o nosso irmão Roberto Ferreira estará conosco no nosso trabalho de curas, aqui na cidade de Ribeirão Pires, onde nós fazemos esse trabalho humilde de curas e cirurgias espirituais. Então, meu abraço mais sincero.
Edson, um grande abraço. Roberto, quer falar alguma coisa para
Edson? Realmente, eu te agradeço por todas as oportunidades que você me deu, pelo que você tem falado de mim, e também por ter sido essa ponte. É tão importante ser ponte e você fez esse contato, né? Eu estava tentando pessoas aqui em São José para voltar aqui depois de mais de 15 anos que a gente esteve aqui, e você chegou e falou, ó, quem está te procurando é o Jorge Reis lá de São José. Eu falei, meu Deus do céu, é esse que eu quero. E aí você fez a gente se encontrar. Muito obrigado. Um beijo para você também, carinhoso. E até dia 26, quando estaremos com vocês aí, viu? Abração.
Grande abraço para o nosso irmão Edson. Que é uma pessoa fantástica também, que a recepção dele, a Célia esteve lá, a Célia adorou estar lá em Ribeirão Pires, né? Que nós.
E você pedimos, foi a ponte.
Eu fui a ponte, né? E agora sou a ponte do Liraucio. Já passei o contato do Liraucio, também fazer o trabalho lá. Né? Então a gente vai encaminhando as pessoas para lá, que vale a pena nós sermos veículos também, condutores, para a cura ali naquele trabalho que o Edson faz. E estará conosco aqui em fevereiro. Se
Deus quiser. E também uma coisa, Jorge. Quando junto o nosso trabalho com o dele, você precisa ver o que acontece lá dentro.
Uhum.
É uma coisa fabulosa. A espiritualidade, beija-flores, andando pelo salão, a coisa mais linda. Né? Visitando lá, tratando dos doentes, muito legal.
E dia 15 de fevereiro de 2014, não poderá também...
De repente, quem sabe, mas a gente precisa, com o Roberto é muito mais difícil, né? Porque
não, mas a minha agenda talvez tenha
nada, né?
Dia 26, então o Roberto estará aí no Rio Ribeirão Pires, dia 26 de outubro, no Recanto de Luz, irmã Sheila.
Com
o Edson, na Rua Áustria, número 57.
Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o tema A Importância das Composições Espírita na divulgação da doutrina espírita, com nosso irmão, querido amigo, Roberto Ferreira.
Rui, o Roberto aqui já está preparando uma música pra gente. Então ele vai tocar a música aqui. Como é que é o nome da música, Roberto?
Terceiro Milênio. Se você estiver em seu lar, tiver com mais alguma pessoa ao seu lado, dê a mão para ela. Fiquem de mãos dadas e ouça essa canção. Deixe de lado o orgulho, mude o seu jeito de ser. Não seja como o pedregulho, que na correnteza vai se dissolver. Se deseja servir Deus agora, então ora por seu inimigo. Afinal é chegada a hora da separação do joio e do trigo. Vem comigo, vem, me dê sua mão. Vê se muda logo esse seu gênio. Arrependa-se e peça perdão, pois já chegou o terceiro milênio. Pois já chegou o terceiro milênio.
milênio. Ame os seus semelhantes, esqueça de vez a vingança. Lembre a meiguice de antes, no seu tempo de criança. No terceiro milênio este mundo será mais chegado à verdade. O amor será puro e profundo, escolhida será a humanidade. Vem comigo, vem, me dê sua mão. Vê se muda logo esse seu gênio. Arrependa-se e peça perdão, pois já chegou o terceiro milênio. Pois já chegou o terceiro milênio. Dê a seus filhos o abrigo, trate-os com sabedoria, faça do seu inimigo mais amigo a cada dia. Seja pro necessitado o pão, o remédio, o agasalho, ajuda o enfermo enjeitado, enobrece mais o seu trabalho. Vem comigo, vem, me dê sua mão. Vê se muda logo esse seu gênio. Arrependa-se e peça perdão, pois já chegou o terceiro milênio. Pois já chegou o terceiro milênio. Arrependa-se e peça perdão, pois já chegou o terceiro milênio. Pois já chegou o terceiro milênio. Murmurem comigo.
Roberto Ferreira, aqui ao vivo para vocês. Se vocês quiserem escutar um pouquinho mais aí do grupo União e Harmonia, que é o Roberto e todo o seu grupo que estão conosco lá na AME, né? Dormiram hoje lá. E o pessoal está dando uma voltinha aí na cidade, mas daqui a pouco estarão lá na AME, 10h30 da manhã, para cantar um pouco mais para nós aqui de São José dos Campos. Então está acontecendo lá a passagem lá do pessoal da Aliança.
Da FDJ.
Da FDJ. E daqui a pouco, 10h30, o Roberto e o grupo União Harmonia vão cantar um pouco mais. Então, vocês que não tiveram a oportunidade de ir ontem acompanhá-los, de escutar eles cantarem, dá para escutar. Só ir lá na AME, Rua Doutor Oscar Strauss, número 350, no Bosque dos Eucaliptos. Dê um pulinho lá daqui a pouquinho, que eles estarão se apresentando lá. Aí depois eles vão almoçar conosco e estão livres da gente para voltar para São Bernardo, para São Paulo, Santo André.
Adriana Cristina Monte Castelo está dizendo que o programa está excelente. Um abraço a todos. Adriana é a esposa do Dodô.
Essa daí também é outra combinada para ligar sempre para dar audiência. Né?
A Regina Vilhena está mandando um abraço a todos e respondendo a pergunta: afirmo que a música cura e ajuda muito as pessoas quando tristes ou depressivas. Parabenizo o Roberto pela apresentação e o programa está maravilhoso.
Um grande abraço para a Regina.
Essa eu não sabia não, hein, Roberto? Uhum. Que o programa está maravilhoso.
Vamos lá.
Jorge.
Diga lá.
A gente tem participação aqui no site, aproveitando a pergunta, né? Você acha que a musicoterapia pode curar? Então, o Ivan Teixeira respondeu aqui: bom dia, paz e luz a todos. Resposta: tá, eu acho sim. que a musicoterapia pode curar, com certeza. Deus abençoe, meus irmãos. Parabéns pelo programa, um ótimo domingo.
Roberto, o Maurício Tomé, nosso grande amigo Maurício Tomé, está dizendo: a música faz parte da terapia em nosso lar. É só dar uma olhadinha lá no capítulo 3 e no capítulo 45 que a gente vai ter essa constatação.
É, Elaine Ramos, eu acredito que pode sim. Hoje vemos diversos tratamentos que comprovam isto. E eu... Ela deve ter falado, eu também, né? Também acho, né?
É, um grande abraço para a Elaine que estava lá ontem na apresentação, ela e o esposo e a filha. Grande abraço. A Cíntia Cassotti está dando um bom dia a todos. Gostaria de aproveitar a oportunidade e divulgar as aulas de coral gratuitas que acontecem no Anjo Ismael, todos os sábados, das 11 às 12 da manhã, para todas as idades. Então, eles formaram mais um grupo lá no Anjo Ismael, né? E estão convocando as pessoas que queiram cantar um pouco. Está começando agora, então é legal. Desde crianças até adulto.
Jorge, que surpresa que nós estamos tendo agora com o Francisco Lopes. Sabe quem é o Francisco Lopes? Lá da pastelaria do mercado, que está nos ouvindo.
Poxa vida, que legal.
Atento, ouvindo o programa, e parabeniza o Roberto Ferreira pelo trabalho maravilhoso e manda abraço para todos.
Deu fome agora.
Francisco, um bom dia para você. Nós precisamos voltar aí para a gente bater um papo aí na pastelaria do mercado, né?
Eu adoro pastel.
Ah, adoro pastel. Olha aí, olha. Tá vendo? Olha, Francisco, vamos ver se a gente leva. É que o Roberto não tem tempo, senão nós levaríamos ele para comer um pastel aí com você hoje.
Tá.
E falar nisso, se não me engano, agora são 20 pastéis.
São 20 pastéis.
Isso, então você vê que o Francisco, a gente estava acostumado a sair.
Olha o trocadilho, né? Aí do Roberto.
A gente estava acostumado a ir lá, sair do. O ruim da mudança do endereço foi essa. Nós saímos de perto da pastela, do Mercadão. Né? E agora fica mais complicado a gente ir para lá, que chega essa hora, não dá nem para estacionar lá, né?
É. E o Francisco, você lembra que ele chegava lá e falava: eu ouço o programa de vocês.
Exatamente. E o Francisco é evangélico, né? Ele adora o nosso programa.
É que nem o Agner também, que é evangélico e está vibrando com as nossas músicas aqui.
Vibrando e chorando aqui também.
Queria mandar um abraço também para o nosso irmão Alex Guimarães, o Alex, que acaba de lançar, o livro dele está saindo, está lá no prelo, está saindo o livro O Guinho, O Homem Centenário, né? Que é uma homenagem ao seu Hugo Gonçalves. História infantil tá linda, tá aqui no Facebook, a capinha do livro, né? Eu e o Nil participamos bastante desse livro do Alex e parabenizamos ele. O que o Alex está fazendo é o seguinte: o Alex está resgatando muitas personalidades da doutrina que acabam ficando esquecidas e está trazendo para as crianças conhecerem, como ele fez com Jerônimo Mendonça e agora com o seu Hugo Gonçalves. Que está mais legal esse livro do que o do Jerônimo, até, eu acho. Já está tendo, já vai a gente ver o progresso. E o trabalho do Nil é fantástico também.
O seu Hugo é lá de Cambé, né?
Cambé, no Paraná. Vai fazer 100 anos, 99. Agora é dia 5 de outubro.
Isso, faz as caravanas para Uberaba também, né?
Vamos lá, continuando aqui. Roberto, fala um pouquinho para a gente aqui, olha, você viu como é que o tempo passa rápido? Lembra, você disse também que você teve algumas injeções de ânimos na vida, e uma delas foi quando você levou suas músicas lá atrás para o Divaldo conhecer. Isso. Divaldo Pereira Franco.
Eu tinha já umas 50, 60 músicas, e um belo dia ele foi em Santo André fazer uma palestra, e naquela fila que o pessoal faz para autografar livros, entrei lá na fila, com uma fita cassete e algumas folhas numa pasta. Quando chegou a minha vez, ele esperou eu dar um livro para ele. Eu falei: olha, eu não estou trazendo um livro, mas eu queria apresentar ao senhor uma fita cassete. Tem umas músicas que eu recebo. Eu gostaria que o senhor analisasse esse trabalho, me desse alguma luz. Aí ele falou: olha, eu não sei quando que eu poderei te responder. É muita palestra, muita viagem. Mas eu prometo que tão logo eu possa, eu falo, no caso. Vem aqui o ano que vem, quando eu voltar para Santo André, aqui na casa do seu Miguel. Vem falar comigo, eu quero ter alguma coisa para te falar. Eu saí um pouco frustrado, né? Falei: nossa, eu vou ter que esperar um ano até ele voltar aqui. Mas não, um mês depois, estava lá a cartinha na minha casa, minha esposa saiu no portão, pegou na caixinha de cartas: olha, isso aqui é do Divaldo. Ah, eu fiquei assim, né, entusiasmado. Quando eu li, ele deu uma mensagem muito linda. Adorei as músicas. É uma terapia o trabalho que você faz. Eu oro aos bons espíritos que continuem te intuindo nesse trabalho e tal. Me deu assim uma força incrível. Aquela carta passou a ser para mim um passaporte. Foi com ela que eu abri as portas dos centros espíritas, porque naquela época ninguém abria a porta para a música espírita.
Chegava no diretor de uma casa, não, mas aqui nós não temos música. Não, mas eu queria que o senhor ouvisse. Então eu me propunha aí na residência dos diretores, cantar para eles, para ver se eles se sensibilizavam. Aí um falou, olha, então eu gostei dessa aqui, você vai lá e vai cantar duas músicas dia tal lá no meu centro. Chegava lá, cantava duas, o público aplaudia, pedia mais, olhava para o diretor e ele fazia um sinalzinho assim, canta mais uma. Aí eu cantava a terceira, canta mais a quarta, e aí, pô, e a coisa começou a... Caramba. Então abriu realmente portas, né? É, com Chico Xavier também a gente teve grandes oportunidades de cantar lá em Uberaba. A esposa do filho adotivo, do Eurípides, a gente conversava com ela e ela falava, ó, vocês ficam ali no cantinho, quando eu der um sinal vocês começam a cantar. Nossa, a gente cantava duas, três horas seguidas enquanto o povo ia despedindo de Chico naquela fila de ônibus que tinha lá.
Psicografia, né?
Roberto, mas conta pra gente aquela história que você foi assistir a palestra do Chico, que você ficou sabendo.
Ah, é outra coisa. Me ligaram no escritório onde eu trabalho até hoje, já há 36 anos eu tô no mesmo emprego. Roberto, você tá sabendo que o Chico vem para São Paulo, ele vai fazer uma apresentação no CEL, o Centro Espírita União. Eu falei, não, eu não tava sabendo. Ele falou, vai ser hoje, acho que 7 horas, 8 horas da noite. Eu falei, rapaz, eu tô aqui em São Paulo, eu moro em Santo André, eu vou ter que ir até em casa, voltar. Mas mesmo assim eu liguei para algumas pessoas do coral e chegando em casa, eu me preparei e falei, vou assistir o Chico lá em São Paulo. Aí alguém aqui do meu ladinho, né, falou sutilmente, leva o teu violão, leva a tua pasta de música. Aí eu falei, mas eu não, só vou assistir uma palestra, não tem. Leva, quem sabe, ela fala, muito sutilmente, leva, quem sabe, né? Aí eu, tá bom, vai, vou levar, peguei o violão, a pasta de música, me encontrei com o pessoal, fomos lá para São Paulo. Chegamos lá, o Centro Espírita União tem 3 andares, um salão para 1.000 pessoas sentadas, e nós lá embaixo, no térreo, a fila na escada, fila, pessoas na escada, esperando a vez, e o salão lotado. Não tinha mais como entrar. Isso foi passando. Quando era 1:30 da manhã, aí começou a subir a escada, vamos subir devagarinho. A uma hora nós estávamos na última fileira, lá no final do salão, e eles bem lá na frente. Nós ficamos lá, o meu violão pendurado aqui nas costas, ninguém estava olhando para mim, a pastinha de mão aqui, a pastinha de música. Nisso, a presidente do Centro Espírita fala ao microfone, o Emmanuel está pedindo que o coral presente comece a cantar. Aí eu pensei assim, nossa, 1:30 da manhã, vai cantar agora um coral? Nossa, precisa, né? E nada, ninguém cantava. Aí 3, 4 minutos ela falou, olha, o Emmanuel continua pedindo para o coral presente cantar. Aí eu pensei aqui, mas que coral irresponsável, né? Marca para vir cantar e não vem cantar. E nada, nada. Mais 3, 4 minutos, ela falou, olha, o Emmanuel está pedindo para o coral presente cantar. Eu falei, gente, é nós. O povo se virou tudo para cá, que estava de costa para nós, virou tudo de frente para nós. Ficamos mais 40 minutos cantando. Depois eu e o S. Book ajudamos o Chico, ele sentado numa cadeira. Pegamos cada um de um lado e descemos 3 andares para levar ele no carro. Foi assim um dia glorioso para nós, né? Quando o S. virou para o Chico e falou, Chico, o Roberto recebeu a canção de Alma Gêmea. Nós podemos gravar? Ele falou, sim, filho. Pode gravar. Nós saímos de lá, reconfortados. Alma Gêmea está no nosso CD Terceiro Milênio. É uma música fabulosa, já gravada por muita gente que pediu. O próprio Vansan já gravou 5 músicas das que recebemos. E a coisa está aí. É o evangelho musical chegando no Brasil e, quiçá, no mundo.
É, e o Chico, né, Jorge? Ele falou que a hora que ele desencarnar ia trabalhar no Centro Espírita do Céu.
Céu.
Mas era o Centro Espírita do Umbral.
Eu falei, poxa vida, se o Chico vai trabalhar nesse, imagina o que nós vamos fazer. Né?
Onde nós vamos, né, Jorge? Quer dizer que para você conseguir o Roberto Ferreira para hoje, não foi fácil não, né?
Não.
A agenda dele
não,
estava...
Não, porque geralmente a agenda do Roberto é o inverso. Porque ele arruma o ônibus para trazer
também
o pessoal, essas coisas tudo. Ao invés que eu falo assim, ele fala, olha, eu arrumei um ônibus para ir tal época, como é que vocês podem nos receber, querem nos receber aí, né?
É diferente.
Então, porque muita gente, a gente vê a nossa dificuldade com o Grupo Castelã também, para você ir para os outros lugares, por causa exatamente de ter muita gente para a gente levar. Então é complicado. E o Roberto Ferreira consegue arrumar esses ônibus aí com alguns patrocinadores, mas é difícil assim mesmo, né? Muito difícil. Então é por isso que a gente pode até trazer o Roberto outras vezes aqui para ele vir aqui com a gente. Ele fazer a apresentação também só, trazer umas 4 ou 5 pessoas, para vir mais vezes até. Né? Porque a programação é bem puxada quando vem o grupo todo, né? Porque muita gente. E ele aproveita e traz os convidados também.
Mas uma vez por ano eu posso lhe trazer.
Legal. Né,
marcar uma data. Até falei assim, se vocês marcassem uma data, todo ano aquela data, no caso, fazer um evento aqui na cidade, fazer São José dos Campos ser conhecida por aquele evento. E a gente encabeçaria esse evento todo ano.
Legal, vamos pensar nisso, né, Rui?
Aí em abril, abril poderia até programar para que ele fosse fazer, né, o aniversário do Chico, porque nós temos uma área verde aqui em São José de 7 mil metros em homenagem ao Chico Xavier. E todo ano, no dia 4, quer dizer, se, no dia 4, que é aniversário do Chico, nós fazemos no primeiro domingo antes ou pós, nós fazemos um evento lá na Praça Chico Xavier, na área verde Chico Xavier, que é um evento muito bonito e cada dia, cada ano está crescendo muito mais a quantidade de pessoas que vão lá, né?
Bom, vocês estudam a possibilidade de eu vir com mais quatro no meu carro, por exemplo, e a gente faz uma apresentação. E o dia que eu venha com um ônibus com e traga ônibus. O coral completo e mais esses acompanhantes maravilhosos que estão nos ajudando.
Mas você precisa trazer esses acompanhantes seus, porque são gente muito finíssima, muito, né? Gente fina, né?
Muito legal.
Pessoal muito bacana.
É isso aí. Os ganhadores do CD do Roberto Ferreira, é o CD, e vem junto com o CD o livro que tem todas as músicas, uma revista, né? Que tem todas as músicas ali, conta a história, né, do grupo, conta a história do Roberto ali no livro, da irmã Richer, né, que é a mentora do Roberto, e vocês vão ganhar isso agora. Quem ganhou foi o Carlos Henrique do Jardim Santinês 3. Aê. Né, Carlos Henrique, né? E o outro CD, quem ganhou foi a Ivoneide Oliveira do Parque Industrial, né? Então vocês podem retirar os seus CDs com a revistinha, né? Lá na livraria Casa do Caminho, a partir de amanhã às 13 horas, que fica aqui na Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista. Pode
eles
falar,
são daqui?
Roberto.
Autografado. São daqui da cidade, Jorge. São. Porque se for, por exemplo, alguém que é de São Paulo e que no sorteio possa ganhar, fala para retirar com a gente.
Tá? Isso, é daqui mesmo, esses são daqui.
Não, e autografado também, né?
Isso, a gente pode pedir para o Roberto autografar o livrinho depois.
Não, tá aqui. já está, pode ficar tranquilo.
Roberto já está preparando a música para fazer o encerramento aí, que nós vamos começar a encerrar o programa. Começar a terminar agora. Um grande abraço a todos vocês, vamos ver se tem mais alguma. O Forcato entrou aqui para falar: olá pessoal do Vivência, bom dia, gostaria que fosse comentado aquela afirmativa de Jesus: eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. A preocupação é que desde o mineral até o animal, todos trabalham para a preservação da vida ou da existência. Quando se chega o período de humanidade, usamos nosso pensamento para driblar o trabalho, querendo o máximo, fazendo o mínimo. Abraço a todos. E eu estou lendo aqui uma coisa que ele falou lá no mês de julho, não sei por que apareceu aqui na frente, então eu li agora. Não era essa mensagem que eu tinha que ler, não. Vai ver que alguém estava mandando eu ler, né?
Sim.
Esse daqui ele passou no mês de julho. Eu entrei aqui no Facebook e apareceu.
Ah, né? Tá, ó, a Lívia também DNA, respondeu aqui.
O Roberto, o DNA está chegando.
Ô, Jorge. Eu preciso dizer para ele, o médico que está cuidando de mim, para memória. Um cara fabuloso.
Só passar uma mensagem da Lívia que ela mandou hoje, né? Não faz, Melo. Acredito e tenho certeza, ontem não estava nada bem e saí de lá ótima, sem dores e muito em paz. Comprei a coleção completa. Muito obrigado por ter anunciado deste maravilhoso coral, o senhor Roberto e um irmão muito alegre.
Ela falou que ainda é Lívia com L-Y.
Isso.
Nós conversamos.
Nossa, grande amiga.
Eu falei, mas você não pegou o CD do Roberto Ferreira? Ah, faltou um. Ela voltou lá na mesa, pegou o do Roberto, aí autografamos o CD.
Grande amiga, Lívia. E aqueles que quiserem ouvir o Roberto, às 10h30, ele está lá na AME, viu, minha gente?
Daqui estamos indo para lá. Estamos indo para lá agora.
Tá bom.
Né?
Então, mais uma vez, vamos repetir, né?
Roberto, vamos? Roberto, meu irmão, antes de você começar a cantar a música, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Que Deus abençoe seu trabalho sempre. E você é uma luz para todos nós que participamos, que fazemos músicas, que cantamos, para todos os grupos no Brasil. É como eu falo, todo cantor popular canta a música do Roberto Carlos. Todo cantor espírita canta a música do Roberto Ferreira.
Que bom, que Deus me ajude a continuar isso aí. Enquanto, antigamente eu falava, enquanto Deus me der saúde e média para pintar o cabelo, eu tô aí. E agora não tem mais cabelo. Enquanto Deus me der saúde, tá bom.
E essa música será nosso encerramento de oração. Rodrigo,
vamos Deus mandar um abraço a todos, né? E o próximo programa será o tema?
Nosso tema será arrumando a mala para viajar. É verdade, é esse mesmo. Quem vem é o doutor, é o doutor José Carlos, né? Legal. E o doutor João, o juiz de direito.
E um obrigado aí pelo Roberto Ferreira.
Certa vez alguém cruzou o meu caminho. Era um homem pobrezinho e se apoiava num bastão. E falou-me que há dias caminhava e não se alimentava, ninguém lhe dava atenção. Comovido, apei do meu cavalo, me propus a ajudá-lo e dividimos minha humilde refeição. Umas frutas que levava na algibeira, a rapadura costumeira e um pedaço de pão. Conversamos longo tempo e aprendi tanta coisa com aquele homem íntegro e gentil. Contei a ele o motivo da viagem, pois que o fogo selvagem consumia uma filha. E ele pediu-me que elevasse o pensamento em Deus Pai no firmamento e lhe pedisse com devoção. E sorridente agradeceu-me o alimento, abraçou-me, deu-me alento e lá se foi com seu bastão. Ao chegar ao rancho onde mora a filha, encontrei toda a família exultante e feliz. Me contaram que um homem ali chegara e com minha filha falara de um favor que eu lhe fiz. E pediu a ela que se levantasse e a ele abraçasse com toda a fé do coração. Depois disse, filha, você está curada, e seguiu sua jornada, apoiado em seu bastão. Eras tu, Senhor, eras tu, Jesus, que te transformaste em solitário e pobre irmão. Eras tu, Senhor, eras tu, Jesus, ao qual há pouco eu aplaquei a fome e acalentaste o meu triste coração. Eras tu, Senhor, eras tu, Jesus, que te transformaste em solitário e pobre irmão. Eras tu, Senhor, eras tu, Jesus, ao qual há pouco eu aplaquei a fome e acalentaste o meu triste coração. Eras tu, Senhor.
O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.